prévia da semana.
Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Eu sou o Gustavo Boldrini, editor da TC Mover, e essa é a prévia da semana. O grande destaque da nossa semana é a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, na terça e na quarta, com a definição da taxa básica de juros, a Selic. Hoje à tarde sai a balança comercial de julho e amanhã o IBGE divulga a produção industrial de junho. Na quinta tem PNAD contínua, com um provável aumento da taxa de desemprego para 13,2%, e na sexta teremos a divulgação do IPCA de julho, que pode vir um pouco mais forte devido ao aumento nos combustíveis. A agenda de balanços corporativos segue cheia, com destaque para o Itaú Unibanco, que divulga seus dados hoje depois do fechamento do mercado, junto da PetroRio e da Marco Polo. Amanhã, terça, tem Alpargatas e Iguatemi. Na quarta tem Embraer, Gerdau, Banco do Brasil e Klabin. Na quinta, destaque para Valid e Multiplan. Hoje, a B3 divulga a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para vigorar de setembro a dezembro. As ações de PetroRio e EZTEC são as favoritas para entrar no índice. E na quarta, termina o período de reserva para o IPO da D1000, do grupo Profarma. Nos Estados Unidos, a semana será mais fria em relação aos balanços corporativos. No cenário macroeconômico, destaque para a balança comercial de junho, que sai na quarta-feira, para os pedidos de seguro-desemprego na quinta e para os payrolls na sexta-feira, que mostram a quantidade de vagas de emprego abertas no país em julho. Desta vez, o mercado espera um crescimento de 2,26 milhões de vagas de trabalho contra as 4,77 milhões do mês passado. No cenário político americano, as atenções voltadas para a definição da candidata a vice-presidente na chapa de Joe Biden. Em meio aos protestos anti-racismo e o crescimento das pautas de diversidade, Biden já definiu que escolherá uma mulher. As senadoras Kamala Harris e Elizabeth Warren e a diplomata Susan Rice são alguns dos nomes cotados. Biden lidera a corrida presidencial contra Trump nas pesquisas de intenção de voto, e a escolha de sua vice será importante para angariar votos tanto da ala mais à esquerda do Partido Democrata, quanto de eleitores independentes e republicanos insatisfeitos com o governo Trump. Em Brasília, o analista sênior de política da TC Mover, Leopoldo Vieira, destaca a audiência da Comissão Mista da Reforma Tributária com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na quinta-feira. O relator do projeto, o deputado Agnaldo Ribeiro, disse que, com a audiência, o debate vai começar para valer. Na pauta estarão a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, e as perspectivas do executivo para a reforma. No Senado, há também a expectativa para análise do projeto de lei que estabelece um teto de juros no cartão de crédito e no cheque especial, uma pauta muito importante para o sistema financeiro. O Congresso também pode discutir algumas medidas provisórias de interesse do governo, dentre elas a MP 946, que libera saque emergencial do FGTS, a MP 950, com medidas de apoio ao setor elétrico, e a MP 983, que simplifica a comunicação entre entes públicos e a sociedade. No Supremo Tribunal Federal, depois do recesso de julho, a corte volta aos trabalhos na terça, quando aprecia a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou medidas contra a Covid-19 entre indígenas. Na quarta, o STF analisa a suspensão de mais de 158 mil pagamentos do Bolsa Família, o que não seria um problema, pois os programas sociais estão em reformulação. Na quinta, está em pauta o decreto do Estado do Rio de Janeiro para desapropriar o imóvel ocupado pela refinaria de Manguinhos. O ministro Gilmar Mendes anulou o ato porque ele demandaria autorização federal. Se mantido, ajudaria a evitar a repetição de riscos desta natureza. O destaque do nosso editor-chefe, Guilherme Parra Bernal, é a reunião de política monetária do Banco Central, que começa amanhã cedo. Uma decisão é esperada por volta das 6 horas da noite de quarta. Em geral, o investidor espera um novo corte na taxa Selic de 2,25% para 2%. Os dados são preliminares e baseados em conversas da TC Mover com 9 economistas. É provável também que o BC sinalize que o ciclo de cortes, que se iniciou em julho do ano passado, vai parar por aqui. Mas como tem feito anteriormente, o banco pode e deve querer manter seu discurso flexível. O Copom deve mostrar um balanço de riscos menos instável, com uma definição direcional mais clara do que nas reuniões anteriores que se seguiram à crise da Covid-19. Os temores com a menor folga na atividade perderam a relevância, mas a inflação tem se mostrado especialmente resistente a desacelerar. Os estímulos sem precedentes têm elevado a demanda por ativos de risco, o que deve em algum momento acender alguns alertas no Banco Central. Não descartamos que o banco insista de maneira mais intensa na complexidade da agenda fiscal doméstica e alerte sobre as frustrações em relação à continuidade das reformas. As projeções condicionais de inflação do BC devem aumentar para 2021 no comunicado desta semana. Fique de olho também nos comentários da diretoria quanto ao espaço para mais ou menos flexibilização residual na Selic, o rumo do IPCA, as condições financeiras para os países emergentes na esteira da pandemia, o desempenho heterogêneo dos dados da atividade econômica e, o mais importante, a sinalização futura. Será que o Copom voltará a sinalizar cautela? Os economistas consultados não descartam ações posteriores em setembro e, portanto, o cenário ainda se mantém nebuloso. Não se esqueça que a cobertura completa de todos os eventos que podem mexer com os mercados você acompanha aqui na TC Mover.
Prévia da semana.